tiro de pistola 9mm, mas no momento do atendimento estava com vida. Ele foi levado para o hospital de plantão, né? O veículo onde estava o atirador fugiu do local em alta velocidade. A gente vai apurar depois mais detalhes sobre esta situação que aconteceu ontem no José Giordano, zona norte da cidade. Ó, você está cuidando da sua saúde bucal? Consultório odontológico Dr. José Hamilton de Souza. Passe lá, fale lá com o nosso Roberto Scudeler, né? O Betão atende você. Lá o Dr. Santana, Dr. Jefferson, né? Grandes profissionais também fazendo essa avaliação. Não deixe para depois. Cuide da sua saúde bucal. Consultório odontológico Dr. José Hamilton de Souza, Serra da Esperança, 395, bem em frente da Igreja Católica do Jardim Bandeirantes, tá? O telefone lá é o 3338-1679. 3338-1679. Deixa eu mandar um abraço especial pro seu Irineu. O seu Irineu mora no Jardim Bandeirantes, é cliente também lá da barbearia Gobato, lá do meu amigo Flávio, né? E do irmão dele, o Miguel. Ontem eu fui cortar o cabelo, você viu que eu tô mais bonito hoje, né, Luciano? Né? O Luciano fez um sinal ali de negativo. Não tem jeito. Mas o corte ficou legal, né, Luciano? O corte ficou legal, né? E ontem o seu Irineu tava lá cortando o cabelo também, né? E falando pra mim, Reinaldo, ouço o programa todos os dias. Grande abraço, seu Irineu, lá no Jardim Bandeirantes. Aliás, um abraço pro seu Valdecir, tá aqui também falando, Reinaldo. Tô ouvindo todos os dias o programa. Eu perdi meus documentos, Reinaldo. Ali perto do Shopping Boulevard. Se alguém encontrar os documentos, por gentileza, me chamar pelo WhatsApp 98479-5692. Valdecir Aparecido Sampaio. Valdecir Aparecido Sampaio. Ou se não, né, entregar os documentos do seu Valdecir em qualquer delegacia. O Roberto Delpra. Reinaldo, é que Jataizinho é muito grande, o trânsito de veículos é intenso e os vereadores não conseguem ir para casa para almoçar. Mas é mais ou menos isso, viu, Roberto, né? Vale a alimentação, gente, para vereador? Não, né? Aí é um aumento salarial disfarçado. 6h58 na Paiquerê.
Notas de falecimento.
Com 81 anos, faleceu Bento Cândido da Silva. O velório na Capela 3 do Parque das Oliveiras. Sepultamento às 17 horas no Padre Anchieta. Com 64 anos, Alvino Caldeiro de Oliveira. O velório na Capela 1 do Parque Ouro Verde. Sepultamento às 5 da tarde no Jardim da Saudade. Com 79 anos, Amaro Cipriano da Silva. Velório na Capela 3 do Parque das Alamandas. Sepultamento às 15 horas no Parque das Alamandas. Com 95 anos, Amélia do Santos Silva, velório na Capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento às 2 da tarde, lá no Jardim da Saudade. Com 73 anos, Aracelis Fernandes Tiradentes, velório e sepultamento em Cambé. Com 53 anos, Cristiane Francisco Cipola. O velório na Capela 2 da SESF, sepultamento às 4 da tarde no Jardim da Saudade. E com 76 anos, faleceu Denair Gomes Pataro, velório na Capela 4 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 15 horas no cemitério São Paulo.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
Segue a nossa programação aqui na 91,7, Meditação da Manhã e o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
Paiquerê Urgente, oferecimento Textone Tintas, colorindo sua vida.
Tudo o que você precisa saber é urgente. Londrina, acorda bem informada. Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor. Com Padre Rafael Solano, pároco da Paróquia Jesus Cristo Libertador do Conjunto Maria Cecília.
Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Paiquerê. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho do ano de 2026. Agradecidos com Deus pelo dom inestimável da vida, celebramos hoje a festa de Madre Paulina, a mulher que entregou a sua vida ao serviço dos doentes de câncer, se santificou atendendo as pessoas doentes. Jesus, no Evangelho de hoje, nos diz: quem tiver duas túnicas vai perder muito tempo porque estará sempre atento a uma e a outra. Quando vocês anunciem a boa nova, fiquem leves de bagagem, com poucas coisas. Sejam fiéis e felizes e atendam os necessitados. Sirvam os pequenos, amem aqueles que encontrem no caminho e anunciem a boa nova do reino. Essa é a nossa grande missão: anunciar a boa nova do reino com leveza, com tranquilidade e com muita esperança. Supliquemos ao Senhor sermos suas testemunhas em todos os momentos da nossa vida, proclamando a sua bondade e o seu amor. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. Aconteça o que acontecer, nós estamos nas tuas divinas mãos.
Meditação da manhã, um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor.
Quanto vale a tranquilidade da sua família? Na Samaritana você garante assistência funeral familiar por apenas R$29,90 por mês. É isso mesmo, menos de R$1 por dia para proteger quem você mais ama. Não espere o inesperado, faça o seu plano agora. Ligue ou chame no WhatsApp 3375-9848, 3375-9848. Samaritano Telemedicina e Assistências, proteção para a sua família, tranquilidade para você.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Jornal da Manhã. Oferecimento: Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Olá, bom dia, 7:03.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 7:03.
9 graus.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Estamos no inverno.
Confira agora as manchetes desta edição.
Vereador declara tentativa de golpe em abertura de comissão parlamentar de inquérito em Londrina.
Após reforma e nova licitação, restaurante popular é reaberto ao público com a mesma empresa fornecedora das refeições.
Campanha aquece Londrina, une compras, lazer e descontos para atrair consumidores.
Os destaques do esporte agora, a gente começa com Fabinho Fernandes.
Criciúma bate a Ponte Preta em Campinas e assume a liderança da Série B.
Reinaldo Furlan.
Elenco do Londrina volta a treinar no CT da SM Esportes a partir desta quinta-feira.
Com reativação, Unidade Básica de Saúde de Irerê é ampliada em 20% e passa a oferecer atendimento odontológico.
CMTU alerta sobre transportes escolares clandestinos em Londrina.
Esta é a edição 16.244, ano 53, do Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade. Apresentação: João Oberhauser e Cristiano Pereira.
Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade.
91,7. Vai querer.
7:05.
Confira com a Paiquerê.
7:05.
Informações do tempo e a temperatura.
Nesta quinta-feira, o padrão atmosférico permanece semelhante aos dias anteriores, com predomínio de tempo estável e elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Destaque também para a formação de nevoeiros em todo o estado durante o amanhecer. Londrina e região com tempo bom, céu claro, boa visibilidade, poucas nuvens, sol durante todo o dia, vento de sudeste moderado com algumas rajadas mais importantes e a temperatura por aqui variando entre a mínima de 9 e a máxima 23 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã da 91,7.
Agora 7:06.
Bom, o que a gente observa é que a previsão do tempo dada mais de uma semana atrás pelo Canal do Tempo vai se confirmando. Continua hoje tempo bom, a temperatura ainda fria, um pouquinho melhor, não é, do que ontem, mas como disse o Manuel Osvaldo, também o Cimepar, teremos sol durante todo o dia. Amanhã também, amanhã ainda sol, 13 graus a temperatura mínima, 26 a temperatura máxima. Depois vamos ter sábado, domingo e segunda, dias em que pode haver chuva, mas é muito pouca. A previsão, aliás, é de 7 milímetros nos três dias, tanto sábado, domingo como segunda-feira. Então, muito pouca chuva. A partir de terça-feira, o tempo volta a se firmar e vai até o final da semana que vem. Como eu disse, amanhã 13 a mínima, 26 a máxima. No sábado, 15 a mínima, 27 a máxima. No domingo, temperatura super agradável, 17 a mínima, 23 a máxima. Na segunda, 15 a mínima, 22 a temperatura máxima. Copa do Mundo. Ontem foi o primeiro dia desde o início da Copa em que não tivemos jogos, não é? Pela Copa do Mundo. Hoje começam as quartas de final. Às 17 horas teremos França e Marrocos. Amanhã, às 16, Espanha e Bélgica. E no sábado, as duas últimas partidas das quartas de final. Às 18 horas, Noruega e Inglaterra. E às 22, Argentina e Suíça. Hoje, dia 9 de julho, aliás, é feriado no estado de São Paulo, nas quase 650 cidades do estado. É o dia da Revolução Constitucionalista. São Paulo queria a queda do presidente Getúlio Vargas, mas ficou sozinha realmente na tentativa, e aí lutou e perdeu contra o governo federal. Aliás, o William Santin lembrou isso no Paiquerê, no Agro, hoje de manhã, e a influência da Revolução na região que começava, a nossa região aqui, e também no agro. Aliás, interessante, se você quiser acompanhar, reprise logo mais à 1 da tarde. Sábado, chamo a atenção dos pais, dos idosos e das pessoas em geral para o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Nós vamos receber 3 grandes médicos, um pneumogeriatra, um pediatra e uma infectologista, todos experimentados, com uma participação extraordinária na medicina de Londrina. Claro, vamos falar de problemas respiratórios. Aliás, o boletim semanal da Secretaria de Saúde, divulgada ontem, apresentou que a circulação de influenza, de VSR, rinovírus, adenovírus, continua na cidade. Nós tivemos já em 2026 28 óbitos na semana, mais 2 óbitos. E o atendimento, por exemplo, no PAI, do número de atendimentos, 30% é de problemas respiratórios. Portanto, um assunto muito importante ao vivo neste sábado. Nós vamos receber o Dr. Denison Noronha Freire, que é pneumologista e geriatra, mestrado em medicina pela UEL, a doutora Deise de Paula, extraordinária, infectologista, já esteve conosco aqui, e o doutor Álvaro Luiz de Oliveira, também um dos mais respeitados pediatras de Londrina. Portanto, sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial para você a partir das 11 da manhã. E a CIL, amanhã e sábado, anuncia o Aquece Londrina Festival, das 17 às 21 horas amanhã, com lojas abertas, aliás, abertas até às 20 horas. No sábado vai acontecer das 11 às 15 horas, é na Praça Gabriel Martins, gastronomia, entretenimento, recreação, uma promoção da CIL. Requerimento na Câmara de Vereadores que propõe a abertura de comissão de inquérito contra o prefeito Tiago Amaral por uso indevido de verba do Fundo Ambiental deve ser votado hoje. Aliás, promessa de sessão quente na Câmara. Drive-thru de vacinação contra a gripe hoje, das 10h30 da manhã até as 19h30, no estacionamento entre o Moringão e o Zerão, ali no local da Feira da Lua. Aliás, espaço, tranquilidade, rapidez é o que vai acontecer. Você entra de um lado, toma vacina, sai do outro, sem sair do carro e vai embora. É para todas as idades. Muito bom o evento ontem no Aurora Shopping, a edição número 26 dos Encontros Folha, que tratou de cidades inteligentes. Aliás, o primeiro painelista foi o prefeito Tiago Amaral, que enalteceu, elogiou muito e se diz satisfeito com Londrina 1. Segundo ele, é a ligação da administração da cidade com o cidadão. Até agora, 4.500 protocolos registrados. Não sei, não é pouco, se bem que é começo, a gente fala mais a respeito. Mortes no terremoto da Venezuela. O número chega a 3.811 no novo balanço, 16.470 feridos, 17.907 desabrigados. É terrível. E atenção, dia 2 de agosto, um domingo, será realizada a quarta edição da Higienópolis Aberta. Aliás, na verdade, será a Higienópolis fechada, não é? Fechada para veículos. O evento vai acontecer das 8 às 17 horas, com muitas atrações. É entre a Rua Sergipe e a Rua Piauí, repito, dia 2 de agosto, o primeiro domingo de agosto. Vamos então, amigos, começar aqui na Paiquerê em 91,7 para você, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:14.
Confira com a Paiquerê.
7:14.
Vereador declara tentativa de golpe em abertura de comissão parlamentar de inquérito em Londrina.
A Câmara Municipal de Londrina debate hoje, quinta-feira, em sessão ordinária, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Esta comissão foi proposta pelo vereador David Weasley, do Republicanos, e demais vereadores que assinam também este pedido, a ponto de investigar a utilização de verbas do ICMS Ecológico e do Fundo Municipal do Ambiente pela Prefeitura de Londrina em outras áreas que não as do meio ambiente. O primeiro debate sobre esta comissão foi realizado na quinta-feira passada, no dia 2, e houve uma proposta para que essa comissão fosse votada então nesta semana, mas aparentemente houve um contratempo interno na Câmara Municipal de Londrina relacionado a estas datas. Sobre este assunto, nós conversamos aqui na Paiquiri 91,7 com o vereador David Weasley, que explica um pouco, primeiramente, sobre a abertura da comissão e a intenção de ter agora uma comissão parlamentar de inquérito investigando este assunto.
Bruno, todos que nos acompanham aqui pela Paiquerê, sempre um prazer estar aqui falando com vocês e à disposição. Bruno, vamos lá. Sobre essa comissão especial, né, nada mais, Bruno, a gente quer esclarecer, né, ninguém aqui está condenando ninguém, deixando claro que não é uma perseguição, nada pessoal, ao prefeito Thiago Amaral aqui da nossa cidade. O que nós queremos com essa comissão, Bruno? Esclarecer o que o prefeito fez com esses quase aí 14 milhões, né, que foi a recomendação, inclusive, do Ministério Público para devolver. O que de fato estaria acontecendo, Bruno? Se o prefeito fala que ele está respaldado por lei, que ele tem emenda constitucional, que fez certo, então que ele possa explicar, que ele possa ir até a Câmara, qual que é o medo? Qual que é o medo de blindar, né? O porquê não querem deixar essa comissão passar ali na Câmara? A base do prefeito ontem fez algo quase que não, acho que quase não, né? Eu nunca vi isso na Câmara acontecer. Quiseram dar um golpe de tapetão ontem, na cara dura na Câmara, para que essa comissão não fosse adiante. Conseguimos ali enaltecer a vereadora Jessicão, a Michele Tomazinho, que conseguiu, né, através ali as brechas que a gente tem no regimento interno, tirar, né? Eles queriam votar ontem, de qualquer forma, isso sabendo que não teria voto ontem, né, para passar essa comissão. Então, assim, o que tem a esconder? A prefeitura está quebrada, Bruno? A prefeitura está sem dinheiro? Então, assim, por que que o prefeito utilizou esse fundo do meio ambiente? Né? Tá errado, David, mas ele usou na educação, na merenda, usou... Mas não pode, cada pasta tem seu orçamento. Então nós queremos esclarecer, Bruno, única e exclusivamente o que de fato teria acontecido. O que está acontecendo dentro da prefeitura? Prefeitura quebrou? Prefeitura está sem dinheiro? Por que que o prefeito retirou esse dinheiro do fundo municipal? Que ele possa ir até a Câmara, que ele possa esclarecer dentro dessa comissão.
Vereador, na quinta-feira passada, no dia 2, nós acompanhamos, né, todas as sessões da Câmara, a gente lembra que foi falado sobre este assunto, né, o vereador colocou lá. Já estava programado, então, para quinta que vem, e houve, pelo que o vereador fala, uma movimentação de base do prefeito para alterar esta agenda que já estava previamente organizada?
Bruno, eu quero falar aqui abertamente, até porque eu nunca tive problema nenhum, até gosto da pessoa do presidente, considero que é o meu amigo, inclusive, mas aqui nós estamos falando separando. Aqui, a amizade do profissional, e isso tem que ser feito, né? A gente tem que tratar as coisas de forma clara, né? O presidente da Câmara ontem, Manuel Gomes, ele usurpou das funções dele. Ele me ligou, tá, Bruno? Ele me ligou 2 horas da tarde, falou: David, é regimental, o projeto, não, o requerimento não vai para pauta hoje, vai ficar para quinta-feira, porque tem que seguir um rito dentro da casa, tá? Porque tem que passar pelas comissões dele dentro, para que os advogados da casa, Bruno, deu ok. Se o requerimento preenchido todos os requisitos para que possa ir ao plenário para votação. Porém, Bruno, olha onde foi a situação. Porém, na segunda-feira, 2 horas, quando a pauta fechou para terça-feira, não pode entrar mais nada na pauta. Então, esse requerimento teria que ser votado, e vai ser votado, né, na quinta-feira. Porém, misteriosamente, 2h40 da tarde, o requerimento aparece na pauta. Isso não pode. Isso nunca aconteceu dentro da Câmara. Isso é um golpe de tapetão, Bruno. Quem que chamou? Foi o presidente? Qual servidor que mandou colocar na pauta? Com a pauta já fechada. Isso eu nunca vi dentro da Câmara acontecer. Então, até o presidente vai ter que dar explicações amanhã o porquê que isso aconteceu. Porque está irregular, Bruno. Se eu quiser colocar uma imagem, Bruno, depois das 2 horas, quinta-feira, que seja ali uma foto de uma carroça para falar da causa animal, eu não posso, Bruno. Depois das 2 horas, tem que ser antes das 2. E ainda mais um projeto, vir para a pauta do nada, misteriosamente, sabendo que o mesmo presidente me ligou falando que não iria ser votado, que iria votar na quinta. Então, Bruno, um golpe, um tapetão tentaram fazer ontem, a base do prefeito, o que a base do prefeito tentou fazer na Câmara ontem foi algo absurdo, algo vergonhoso. E o que eles querem esconder da sociedade de Londrina? Por que que querem esconder, blindar o prefeito? Né? Então, isso, Bruno, tudo nós vamos descobrir na votação, né? Nós precisamos de 10 votos para essa comissão ir adiante. Nós veremos aí quem realmente está com a sociedade londrina comprometida e quem não está.
Perfeito. Vereador David Wisley conosco, do Republicanos, ele que faz essa proposta, juntamente com outros vereadores também, agora da abertura de uma comissão para esta investigação na Câmara Municipal de Londrina. Vereador, obrigado mais uma vez, viu, por estar com a gente aqui na Paiquerê, esclarecendo, explicando, e agora nós vamos acompanhar por toda a comissão. Obrigado.
Valeu, Bruno, um abraço, sempre à disposição de vocês aqui.
Na Paiquerê, 7 horas 20 minutos.
Bem, a investigação que se pretende está literalmente pretendendo ali, literalmente, no documento, dizendo assim: investigar a legalidade, moralidade e finalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Executivo Municipal que culminaram na apropriação indevida, diz o documento, e desvio de R$ 20.822.642,69 pertencentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e ao ICMS Ecológico. Vocês se lembram? É aquele uso por parte do município de um valor, não nessa totalidade, mas de parte, cerca de 13 milhões, um pouco mais do que isso, que está lá no Fundo Municipal do Meio Ambiente para pagamentos de despesas diárias, manutenção de despesas da prefeitura, especialmente na educação. E o município alega que há uma regra constitucional, há lei que permite isso quando há no município os fundos superavitários, um dos argumentos. Porém, há uma manifestação do fundo, né, do caso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, dizendo que isso não existe, que é uso indevido. Na mesma linha, o Ministério Público fez uma recomendação, na mesma linha, e a Câmara, isso chegou na Câmara, reverberou, a Câmara quer investigar. São 10 votos necessários para abrir. E aí há trâmites burocráticos. Hoje, ou não pode hoje, o regimento diz que é hoje, mas não poderia ter entrado na pauta, enfim, aí há todo, claro que há, o David Weasley faz questão da abertura desse procedimento, é um dos que defende a abertura do procedimento, há outros vereadores mais também defendendo, e eu acredito que da 10 votos chegará. Agora está na e o município ganha tempo, né? Dentro da política partidária e da política e entre as duas casas, tentar articular para reduzir o número de votos e não abertura. Claro, faz parte do jogo político. Agora vamos ao fato. Eu entendo que há uma responsabilidade aí dos dois lados. Município, porque não tinha recurso, pelo menos foi para isso que pegou, não tinha recurso para o básico, para a manutenção da educação e pegou recurso lá de um fundo. E por outro lado, a Câmara de Vereadores também, que é responsável por fiscalizar, inclusive, a educação, saber se está indo bem ou não, se está bem executado ou não o orçamento do município, porque esse orçamento foi aprovado no legislativo no ano passado, para execução esse ano, inclusive na educação, e não se percebeu, não se viu que faltaria até para o básico, que é manutenção, enfim, pelo menos é esse o argumento. Então, os dois lados têm que dar explicações. E para fechar, o terceiro, o fundo também tem um recurso significativo. Precisa ser usado, precisa ser bem aplicado no município. Agora tem uma agenda pública marcada para discutir usos desse recurso, só porque veio à tona, porque senão nem nós saberíamos, né, o público de maneira geral, que há R$ 20.800.000 no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Mas quanto ao legislativo, o jogo político está acontecendo claramente nesse momento aí.
É verdade. Bom, aliás, essa entrevista mostra até como é que é o ambiente num legislativo. Evidente, quem pode mais chora menos, e vai daqui, vai dali, vira de um lado, de outro, e daí a pouco a acusação de golpe, de tapetão. De qualquer maneira, claro, evidente que é um desgaste político, mas isso eu acho é diferente, na política é diferente. Por quê? Porque, na verdade, o Ministério Público verificou esta falha, recomendou, aliás, segundo lá atrás, foi feita, até nós fizemos a matéria aqui, e que o secretário de gestão reconheceu e iriam realmente devolver, que, aliás, já deveria ter sido feito para tentar. Bom, errou, não é que errou, não tinha base jurídica como acreditava que teria. Claro, errou, evidente que a administração errou, mas, de qualquer maneira, politicamente rende. Por isso, primeiro, nós vamos ver. Como eu disse até na abertura, deve ser, pelo que a gente sentiu, não é? E a entrevista aí do vereador, vamos ter uma sessão muito quente hoje, exatamente com essa votação. Vamos aguardar.
7h25, Edson.
Exato, Cristiano. Então vamos também ouvir, JB, o prefeito Thiago Amaral, o Bruno traz informações com o prefeito, evidentemente, para nós termos esse argumento também por parte do município.
Ainda sobre este tema da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve ser aberta hoje na Câmara Municipal de Londrina, o prefeito Tiago Amaral se pronunciou pela primeira vez sobre este assunto ontem em entrevista coletiva na abertura do Restaurante Popular de Londrina. Segundo o prefeito, ele ainda está muito tranquilo sobre esta situação e continua defendendo o mesmo ponto. Para ele, a utilização do fundo é algo amparado por legislação nacional, portanto, não há irregularidades.
Não, assim, ó, é absolutamente tranquilo, gente. Eu sou advogado, minha área é o direito constitucional. Ontem nós tivemos aí já até um parecer dado por um constitucionalista muito importante aqui de Londrina. Muito tranquilo. Na verdade, o texto, a Constituição fala de forma muito clara que os recursos públicos que estão em fundos, sem utilização, sem destinação, que estão parados, precisam ser alocados ou podem ser alocados em locais estratégicos da cidade. Esse local é educação. Todo o recurso foi colocado na educação. Então, eu estou absolutamente tranquilo. A Câmara de Vereadores vai fazer essa discussão, está fazendo esse trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que a resposta é muito simples e todos os vereadores que tiveram interesse realmente em saber o que foi feito, eles estão de acordo. Afinal, eu duvido que alguém vai ser contra investir na qualidade da merenda, qualidade do transporte, da educação da nossa cidade. Então, a prioridade são as mais de 45 mil crianças que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Então, isso que eu falei, né? Nós temos muita segurança do trabalho que foi feito e a educação é uma prioridade para nós.
Portanto, aí o prefeito Tiago Amaral ainda assume, né, essa transferência que, segundo ele, é amparada pela legislação. Vale lembrar que, para este ano, o orçamento da Prefeitura de Londrina, aprovado no ano passado, em dezembro de 2025, destina para a Secretaria Municipal de Educação R$1.022.204.500. Dentro das atividades existem, por exemplo, destinações para administração geral, 42 milhões, 652 milhões para o ensino fundamental, 316 para educação infantil, 63 mil para EJA e 11 milhões para educação especial. Tendo um orçamento específico, a área da educação, então, não precisaria de recursos de outros lugares. Esta questão ainda não foi explicada pela administração. Talvez seja isso, então, um ponto que a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Londrina deva analisar, ou então um ponto que também precisa ser debatido na audiência pública, que foi marcada pela Câmara Municipal de Londrina. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 19 horas, haverá uma reunião pública para debater este assunto, a destinação de recursos do Fundo do Meio Ambiente e do ICMS Ecológico para o pagamento de despesas da área da educação. Lembrando ainda que não é a primeira vez que a Secretaria Municipal de Educação utiliza recursos para pagamentos realizados fora do que seriam destinados. Em maio deste ano, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu um alerta para a prestação de contas do Fundeb. Segundo o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb no município, a prestação de contas do ano passado, 2025, não teria sido integralmente aprovada até maio deste ano por divergências relacionadas à aplicação dos recursos. O Conselho aponta que cerca de 31 milhões do Fundeb teriam sido utilizados em despesas consideradas incompatíveis com as finalidades previstas na legislação federal. Isso em 2025. A aprovação foi atualizada somente em maio deste ano. E agora, para 2026, novamente foi utilizado um outro recurso para pagamento de despesas da educação. Desta vez, recursos do Fundo do Meio Ambiente e também do ICMS Ecológico. Portanto, parece que o pouco mais de 1 milhão destinado à Secretaria de Educação do município não está sendo suficiente. Pode ser um bom ponto para debate, tanto na Comissão Especial de Inquérito agora, como também na audiência pública marcada para a próxima segunda-feira.
7:29.
Bom, Edson, pelo menos de minha parte, não está aqui mais quem falou, porque eu lembro aí, foi uma das entrevistas com o secretário, aliás, quem fez, se eu não me engano, foi o próprio Bruno, e que havia reconhecido e queria atender a recomendação do Ministério Público, da devolução. Agora, a palavra do prefeito é completamente diferente, não. Mantém a posição de que sim, ele está dentro da lei, não vai devolver nada, o dinheiro, de maneira então que nós vamos aguardar tanto o Ministério Público como agora a própria Câmara de Vereadores, provavelmente, e se essa comissão for realmente aprovada, o prefeito vai na Câmara para justificar. Por ele está absolutamente, tudo absolutamente correto. Não está para o Ministério Público e há essa dúvida.
É, eu entendo que aí tem um indicativo, né, de que não vai devolver, dizendo que está muito tranquilo e que ninguém poderá questionar, né? Aqui parafraseando o que ele disse, ninguém poderá questionar dinheiro investido na educação das nossas crianças. Então há um indicativo de que não vai devolver. Agora não vou garantir isso também, pelo que eu ouvi dele, o JB, não sei. Mas nesse momento está tranquilo e que não, né, não pensa ter feito algo equivocado. Agora depende do andamento dos trabalhos. A gente vai ver como é que isso vai apertando daqui para frente, tanto por parte do legislativo, onde hoje, repito, me parece que há votos para abertura, por isso o município quer mais, né, a articulação municipal quer mais tempo para dissuadir vereadores, e tanto quanto o caminho que vai adotando o Ministério Público. Mas, enfim, indicativo hoje realmente que não devolve.
Exatamente. E só para complementar, o Ministério Público mandou, por enquanto, uma recomendação. Agora, essa recomendação, não vou atender a recomendação, porque estou dentro da lei. Vamos ver na sequência.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
CMTU alerta sobre transportes escolares clandestinos em Londrina.
Restaurante popular é reaberto.
Jornal da Manhã.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:35.
Confira com a 91,7.
7:35.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Impacto fiscal do novo teto do MEI deve superar 8 bilhões em apenas 3 anos. Receita abre consulta, lote automático do imposto de renda. Contribuintes contemplados recebem na semana que vem. Ibovespa fecha mais uma queda e dólar se mantém a R$ 5,15. Após atingir uma mínima de 169 mil pontos pela manhã, o Ibovespa reduziu a queda na tarde, mas conseguindo retomar o nível dos 170 mil pontos, não manteve até o final. O seu fechamento foi em queda de 0,79% aos 170.653 pontos. O dólar manteve quase uma estabilidade, mas somou 0,18% de positividade, fechando a R$ 5,15 para compra e para venda. A Receita Federal abriu ontem, quarta-feira, dia 8 de julho, a consulta a um lote especial de restituição do Imposto de Renda, trazendo como novidade uma modalidade de cashback financeiro. O benefício é voltado exclusivamente para cidadãos que não foram obrigados a entregar a declaração no ano passado, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024. O próprio fisco cruzou as informações de sua base de dados para gerar uma declaração simplificada, dispensando qualquer ação prévia por parte do contribuinte para ter direito ao dinheiro. O pagamento será depositado no dia 15 de julho e cairá direto na conta bancária do beneficiário, utilizando obrigatoriamente a chave Pix vinculada ao CPF do cidadão. O cashback é limitado a parcelas de até R$ 1.000 por pessoa e a estimativa da Receita Federal é que a medida injete cerca de R$ 500 milhões na economia, beneficiando aproximadamente 4 milhões de brasileiros. A consulta pode ser feita diretamente na página oficial do órgão na internet ou pelo aplicativo da Receita. Vale lembrar que estas restituições não têm a ver com os lotes regulares de liberação do IR 2026. Para quem entregou a declaração dentro do prazo deste ano, já foram liberados 2 lotes de pagamento e o próximo será no dia 31 de julho, final deste mês. O governo federal estima que deixará de arrecadar 8 bilhões e 100 milhões de reais nos próximos 3 anos se o Congresso Nacional aprovar o projeto que atualiza o teto de faturamento do MEI, do microempreendedor individual. A proposta enviada ao Legislativo há poucos dias foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e do Empreendedorismo como uma alternativa para corrigir a defasagem de um limite da categoria que já não sofre reajuste desde 2018. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, o impacto fiscal da medida está alinhado com as discussões orçamentárias da União, que busca dar fôlego aos pequenos negócios com responsabilidade nas contas públicas. Se o texto for aprovado pelos parlamentares, o limite anual de faturamento do MEI aumentará de forma progressiva, dos atuais R$ 81.000 para R$ 110.000 o ano que vem e depois fixado em R$ 140.000 a partir de 2028. Além do aumento do teto do faturamento, o projeto que atualiza as regras do MEI também permite que cada microempreendedor contrate até 2 funcionários e não apenas 1, como é atualmente.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:39.
Confira com a Paiquerê.
7:39.
Com reativação, Unidade Básica de Saúde de Irerê é ampliada em 20% e passa a oferecer atendimento odontológico.
Voltou a funcionar nesta quarta-feira a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Irerê, que fica na zona rural de Londrina. A UBS foi reaberta após passar pela primeira grande reforma desde a sua inauguração em 1977. Fechada desde 2023, a unidade teve a estrutura ampliada em 22%, totalizando 290 metros quadrados revitalizados. Durante o período das obras, os atendimentos foram realizados provisoriamente em um espaço da Secretaria Municipal de Educação naquele distrito. Segundo o prefeito Tiago Amaral, com a entrega da reforma, a população volta a contar com um prédio mais moderno, acessível e preparado para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.
UBS Irerê, fechada desde 2023, não tinha condições mais de atender as pessoas tinham que ser atendidas num espaço completamente inadequado, como era, inclusive, aqui o próprio restaurante. E a gente entrou no ano passado, conseguimos o dinheiro, conseguimos prestação, que foi um caos, infelizmente, né, da gestão anterior, quando nós pegamos, tinha um problema muito sério, nós conseguimos refazer e dar início e entregar essa obra. Essa obra hoje é a UBS, talvez, a mais bem organizada, mais bem equipada que a gente tem em Londrina.
A Prefeitura de Londrina investiu aproximadamente R$800 mil na obra, o que contemplou a construção de um consultório odontológico, melhorias estruturais, reforma na cobertura, troca de pisos, modernização das instalações elétricas, sistema de vigilância, acessibilidade e paisagismo. A UBS vai atender, em média, 1.200 pessoas por mês, oferecendo, assim, consultas médicas, fisioterapia, estratégia de saúde da família e, pela primeira vez, a questão envolvendo odontologia lá no próprio distrito. Segundo o prefeito, a reforma também encerra um período de paralisação da obra, que precisou ser retomada após o abandono do contrato pela primeira empresa responsável anteriormente. O prefeito fez questão de mais uma vez elogiar a estrutura montada na UBS, principalmente com a questão de um consultório odontológico.
Ficou muito boa, ficou excelente, inclusive com a ampliação do odontológico, tá? Então a gente está muito feliz. Hoje já começa o atendimento lá também. São várias obras, várias inaugurações e vários problemas serão resolvidos.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:42.
Bom, é importante sempre uma entrega, estrutura, pelo que nós ouvimos aí na matéria do Sérgio Ribeiro, boa estrutura, melhor para os servidores e melhor ainda para quem será atendido na UBS. Agora, do distrito. Agora, outros distritos também precisam de atenção e não só na saúde. Essa é a demanda. Fazer o quê? Tem que celebrar a entrega? Tem. Mas tem que lembrar das outras demandas que existem, especialmente nos distritos, que vão além da saúde. Sim, importante, saúde, a unidade básica aí sendo entregue em Irerê, maravilha. Mas outras situações precisam ser atendidas nos distritos, aí vamos por estradas, vamos por a área, né, de pavimentação do próprio distrito e outras unidades de saúde pelo município todo também, algumas delas precisando de melhorias. É isso, a demanda não para.
7:43.
Confira com a Paiquerê.
7:43.
Daqui a pouco tem esporte aqui no Jornal da Manhã, seu destaque Fábio Fernandes.
França e Marrocos abrem hoje as quartas de final da Copa do Mundo.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada R$25,45. Azeite de oliva extra virgem italiano Filippo Beri, garrafa 500 ml, R$29,90. Picanha bovina Agus peça vácuo quilo R$69,90. Leite Batava integral desnatado, semidesnatado 1 litro cada R$4,99. Toda a linha de desodorantes leve 3, pague 2.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
7h45.
Confira com a Paiquerê.
7h45.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. O Chumbo, da Chumbo Transportes, lá de Ibiporã, ele pede para anunciar o falecimento do pioneiro de Ibiporã, e é primo dele, Sebastião Lourenço da Silva, o tchão da banda New Sound, como era chamado lá de Ibiporã. Ele era baixista da banda. O velório do Sebastião Lourenço no crematório Londrina. Aqui em Londrina, não é? Lá perto da Varta. Cerimônia de despedida será hoje às 10 horas da manhã. Então, com pesar, a gente comunica o falecimento do pioneiro de Ibiporã, Sebastião Lourenço da Silva, o tchão da banda New Sound, e envia à família as condolências. O Diego Prazeres, aliás, ele mandou, e ele me lembra o seguinte, eu falei na abertura do Jornal da Manhã sobre o Londrina On, ele diz, JB, 4.500 cadastrados, que o prefeito até colocou ontem, não é, no painel apresentado no Encontros Folha, mas protocolos abertos, nós já temos 7 mil no Londrina 1. Muito obrigado, Diego, um abraço. O Rubens, o prefeito acha normal usar o recurso de uma secretaria e outra em outra e gastar 3.600.000 no ano por um aplicativo que não funciona? Rubens, eu acho o seguinte, eu acho que ainda é cedo, evidentemente, para a gente analisar, não é, o Londrina 1. Tem essa impressão de que esperava algo realmente muito mais eficaz, não é? De qualquer maneira, eu acho que a gente tem que aguardar. O Yuri, sobre o uso do fundo do meio ambiente na educação, entender também com Consema o motivo do valor estar parado. Talvez houvesse alguns projetos para aplicação a médio prazo. Exatamente. Eu acho que você tem razão, Yuri. Eu acho que precisaria se aprofundar um pouco mais exatamente o porquê esse dinheiro estava parado. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, pessoal da Paiquerê, Roberto Delpra. Eu só gostaria de saber quem foi que se acovardou e ficou em cima do muro e não votou.
Não houve a votação. Na verdade, houve a tentativa e vai acontecer hoje. Então, a votação acontece hoje na Câmara de Vereadores. E também, olha, lá da Obra Max, a solicitação nosso parceiro, a Obra Max, treinamento para instalações elétricas residenciais seguras. Olha que legal, será nesse sábado, dia 11, das 9 às 14 horas. É um evento presencial em Londrina. Para saber mais e se inscrever, entre no site Academia de Profissionais, tudo junto, obramax.com.br, Academia de Profissionais, obramax.com.br. O Wilson Marques, sobre a possibilidade de abrir a CPI pela Câmara, saber a quem interessa manter esse dinheiro parado. Na verdade, o que aconteceu provavelmente aí a denúncia de algo que não poderia dentro, não é, da administração. Quer dizer, não houve, graças a Deus, ou pelo menos não há essa denúncia. Ah, não, o dinheiro saiu pelo ladrão, saiu de forma ilegal. Não. É incorreta, não é, de uma secretaria para outra, segundo pelo menos as observações do próprio Ministério Público. O Dorival Generoso, caminhando ontem à noite pelo Arco Leste, a Londrina Iluminação estava lá. Obrigado, 91,7. Obrigado, Londrina Iluminação. Aliás, tem feito esse trabalho, vem reclamação, vem observação e continua. Eu acho que de maneira eficaz, um setor que funciona, sem dúvida, é esse, não é, da Londrina Iluminação. Antes de encerrar, Manuel Osvaldo, pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Robert Koch, próximo do HU, sentido bairro centro. Atenção, você trafegando pela Robert Koch, saindo do bairro para o centro, próximo do HU tem um acidente. Preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Mané. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
7:52.
Confira com a Paiquerê.
7:52.
Bom dia, começou ontem mais uma rodada da Série B. Foi aberta a 17ª rodada em Campinas. A Ponte Preta conheceu mais uma derrota na Série B. Perdeu para o Criciúma por 2-1. Marcelo Hermes, duas vezes para o Criciúma. Baianinho fez para a Ponte Preta. Amanhã tem sequência rodada com mais dois jogos. Às 19h em Caxias do Sul, tem Juventude Vila Nova de Goiás. E às 20h em Recife, o Sport pega o Botafogo de Ribeirão Preto. O Tubarão entra em campo na segunda-feira, às 19h, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro, lanterna da segunda divisão. Com a vitória de ontem, o Criciúma dormiu na liderança da Série B. Está na liderança com 33 pontos. Em segundo está o Vila Nova com 31. Em terceiro, Novo Horizontino com 30. Na quarta posição, Fortaleza com 28. Em quinto, o Operário de Ponta Grossa com 28. E fechando o G6, o Juventude com 26 pontos. O Tubarão está na 16ª colocação com 18 pontos. E joga na segunda-feira contra o América Mineiro, que é o lanterna, com apenas 6 pontos conquistados até aqui. As informações do Tubarão, aqui no Jornal da Manhã, com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O time do Londrina, a partir desta quinta-feira, volta a fazer treinamentos no CT da SM Esportes. Houve um acordo oneroso entre a SAF Alves Celeste e o empresário Sérgio Malucelli, que já foi gestor do Londrina. Com o acordo, o Tubarão poderá fazer os seus treinamentos usando a estrutura de campos, a estrutura disponível dentro do CT. A partir de hoje, portanto, o Londrina já deve começar a trabalhar nos bons gramados do centro de treinamento, que fica aqui às margens da rodovia PR-445. Dentro de campo, o técnico Rogério Micali busca soluções para três ausências importantes de jogadores que deixaram o elenco: o volante André Luiz e os atacantes Iago Teles e Bruno Santos. O treinador busca por soluções internas e também já observa alguns jogadores que chegaram e já estão treinando. dentro do grupo de contratados para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que os laterais Nino Paraíba e Arthur começaram a treinar na última semana, o mesmo acontecendo com o atacante Raí Nascimento. Esses jogadores ainda não apareceram no BID. Falando em contratações, o Londrina está acertando os detalhes para anunciar a contratação do volante João Vitor. O jogador tem 28 anos e estava agora jogando a Série A pela Chapecoense. No ano passado, foi um dos grandes destaques do Avaí no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador deverá ser anunciado como reforço do Tubarão nas próximas horas. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. Amistosos entre clubes realizados ontem em Portugal. O Flamengo venceu o Lausanne da Suíça por 2-0. No Maracanã, o Fluminense goleou Nova Iguaçu por 6-1. O jogo marcou a estreia.